É que o sistema bancário, no tratado da... Desculpe, negócio, esse é um vício acadêmico, tá? Então, vocês me perdoem, peço perdão. No Tratado da Moeda, ele mostra como a moeda de crédito, que surge no final do século XIX e começo do século XX, isso está no... Vou citar um outro autor que é meio réprobo, o Marx, no volume terceiro, está lá, ele está falando disso, né? Ele escreve sobre, ó, o capitalismo criou uma capacidade de alavancagem que vai transformá-lo num sistema capaz de avançar vertiginosamente. Foi o que nós assistimos, aliás, nos últimos 2 séculos, né? Por quê? Porque o pessoal pensa que o banco pega o dinheiro de um lado e passa para o outro. Não, o banco cria moeda, ele cria liquidez, ele avança recursos, né? E quando você pensa, então, nós não temos, nós precisamos, a única instituição que faz isso hoje no Brasil é o BNDES. É uma pena que isso estava começando diante da queda do juros, agora da politização da taxa de juros. Esses dois autores que eu mencionei nunca duvidaram que a taxa de juros fosse uma coisa decidida, digamos, politicamente. Não é? É por isso que o Keynes falava na eutanásia do rentista. Ele dizia o seguinte: olha, no caso da terra, ele estava falando do Ricardo, no caso da terra, é justificável que o sujeito obtenha uma renda. Porque à medida em que você vai ocupando as terras melhores, mais férteis, e você caminha para terras menos férteis, aquele sujeito que tem as terras mais férteis pode exigir uma renda diferencial a favor dele, né? Mas no caso do, dado que o sistema bancário faz o que faz, esse tipo de escassez não justifica a exploração, do crédito da maneira que é feita pelos bancos, né? Então, por isso que ele falava na eutanásia do rentista. No fundo, o que ele queria dizer é preciso controlar o capital monetário, o capital líquido, para que ele seja dirigido junto com a coisa da socialização de investimento, ou seja, entendido como essa coordenação que o Estado faz, né? Não é que socialização não significa que o Estado vai tomar as empresas, significa que ele vai coordenar as expectativas do investimento, mantendo uma certa estabilidade da taxa, que pode fazer com que os privados tenham mais segurança ao tomar essa decisão. Como ele diz, essa é uma decisão crucial, essa decisão de investir. Por exemplo, quando o governo cometeu aquele erro de tabelar a taxa interna de retorno dos projetos de infraestrutura, isso foi um erro grave. Eu estou dizendo com o coração aberto, porque eu tenho maior respeito pela presidente, mas alguém fez essa besteira. Ou seja, você introduziu um grau de incerteza e de desconfiança desnecessário, né? Então, coordenar o investimento significa você ter um sistema de apaziguamento da inquietação do investidor quando ele vai investir. Você é investidor, você sabe que não há nada mais incerto do que vai acontecer com a sua nova planta, com o seu novo equipamento, etc., né? Então, o que que ele falou da socialização? É preciso apaziguar as inquietações, né? E, em segundo lugar, é preciso que você tenha um sistema de financiamento que te dê segurança. Como você disse, como eles vão na frente, né, é preciso que você que toma o recurso tenha a certeza de que ou você vai ter condições de refinanciar, se for o caso, né? Então é o sistema financeiro que faz isso, né? A finança moderna é isso. Infelizmente, ela perdeu as estribeiras nos últimos anos e fez coisas do arco da velha, né? Mas o sistema financeiro moderno é uma coisa pode ser uma coisa muito eficaz, como os chineses estão mostrando, para você alavancar uma taxa de investimento de 40. Eles exageraram, estão voltando para os 30 e poucos, porque não dá, ninguém segura 45% de investimento. Agora eles têm que mudar o mix, né? Mas nós. Pois é, mas nós andamos na contramão esse tempo inteiro. Nós andamos na contramão.
Tem que fazer o inverso do que a gente tem que fazer, né, senador Mano? Professor, eu passo para o último senador inscrito, bravo senador cearense.
É a resistência.
Do PCdoB, senador Inácio Arruda.
Deus, primeiro, uma grande alegria tê-lo falando aqui no Senado da República, porque você fala para os senadores bravos, resistentes, mas fala para um distinto público que está nos acompanhando nesse instante, para ouvir algumas coisas. Não é que é isso que você diz, não é que vai concordar ou discordar, mas que precisam ser ditas à população brasileira. É uma batalha que se travou no Brasil grande, não é fácil. Você veja o problema da política de juros. O problema é que, ao politizar os juros, no inverso, não seria o governo politizar os juros, mas a sociedade, através de alguns esquemas, politizar de tal forma os juros que, se você aumentar ou diminuir, sempre cria uma crise. Você vai aumentar ou você vai diminuir? Não, isso é um instrumento que a unidade do país deveria dizer: ok, isso é do governo em qualquer canto do mundo. Que é uma escolha política. Então, aqui nós ficamos nesse drama sempre de como utilizar a taxa de juros. E, infelizmente, a nossa taxa, embora você possa, numa crise, a inflação vai aumentar, então, pega aqui o juro, é um instrumento mais perto que está aqui, eu tenho que usar, não tem jeito. Então, mas nós não tivemos a capacidade, durante esse largo período de tempo, digamos assim, vamos pegar 20 anos, um espaço de 20 anos, de adotar uma política de juros mais adequada para o desenvolvimento do país. Nós ficamos com a taxa muito elevada. Então, nós temos que elevar a taxa de novo, mas já é uma taxa muito elevada. Nós não estamos falando de uma taxa pequena de juros que eu estou aumentando, pô. Eu não estou falando de 0,5, de 0,25, de 1%, tá certo? Eu estou falando de um juro real superior, muitas vezes, a 2%. É diferente de Estados Unidos com 0, tanto que está com juro negativo. A Europa, o Banco Europeu sabe que está com juro negativo, a China está com juro negativo, todo mundo está com juro negativo. Eu estou com juro positivo, é elevado. Nós estamos obrigados a mexer na taxa de juro, elevando o que já é muito elevado. Esse que é o problema da nossa política de juros. Então, nós temos que usar esse instrumento sabendo que nós vamos causar mais dores ao paciente. O outro problema grave também, que eu acho que isso também sempre foi muito politizado, é o problema da taxa de câmbio. Porque a ideia da moeda desvalorizada para o Brasil, e isso foi muito incutido na cabeça da população, sempre foi tratado como um grande mal. Então, como um grande mal, então você vai desvalorizar a moeda? Que absurdo! E as minhas viagens? Como é que eu faço agora?
Que é gostoso.
Eu que queria a Copa do Mundo.
Eu queria a Copa do Mundo na Europa. É gostoso.
Eu queria a Copa do Mundo na Europa, porque aí eu podia viajar mais. Se fosse nos Estados Unidos, no Japão, ficava uma beleza. Mas fazer aqui e desvalorizar a moeda ainda, quer dizer, é um duplo castigo. Você não pode viajar para a Europa para assistir a Copa lá, porque a Copa do Mundo vai ser aqui. E, além disso, você ainda pega e desvaloriza a moeda e me cria dificuldade para viajar. Mas não é só para isso. É porque essa intermediação de ganhos da sociedade brasileira, ela não é apenas na viagem, no passeio, no lazer. É também de quem se endividou. Então, o cara fica endividado e fica assim: poxa, peraí, agora você vai desvalorizar a moeda? Então, vai me causar um problema adicional. Então, você fica nesse dilema brasileiro. Eu sou desses que tenho trabalhado aqui, o nosso partido tem discutido intensamente isso, buscado ouvir muitos setores, todos, quer dizer, desde gente envolvida diretamente porque está no governo, aos que estão na academia e aos que não estão na academia mais, mas que têm grande contribuição a oferecer. Nesse tripé nosso, quer dizer, como é que nós vamos lidar com taxas altas, com moeda ainda muito valorizada, nossa, ver como é que os chineses fazem. Ué, então a China pode fazer? Quer dizer, a Europa inteira, se quiser, faz. Os americanos fazem na hora que querem. Quer dizer, a Suíça, quer dizer, que, sei lá, acho que vive mais das suas empresas no exterior do que de negócios na Suíça. realiza uma atualização da sua taxa de câmbio para defender o seu interesse de exportação local dentro da Europa, tá certo? Frente à moeda europeia.
É isso mesmo.
Tá certo? E nós ficamos prisioneiros dessa ideia, que é o problema da politização também. Quer dizer, a taxa de câmbio é politizada, os juros é politizado no Brasil e o superávit primário foi politizado. Você também não pode mais mexer no superávit primário. Às vezes você está com um superávit muito alto, você pode diminuir um pouco mais ele ou não. Ou ele tem obrigatoriamente que ficar ali retesado, sem imutável, que eu não posso alterar. Então, nós estamos nesse drama. Então, há muita concordância aqui entre nós. Você veja o problema dos países da nossa região. Isso é uma despedida muito importante, porque o pai dele era fino e ele também, viu?
O pai dele?
É, o pai dele, você disse
gente
que era fino.
Gente também. Fina.
E ele também, entendeu? Fortinho, mas muito fino, tá certo? Então, a questão nossa aqui local, porque houve um debate muito grande sobre o problema da nossa associação com os Estados Unidos e o México e Canadá, naquela política de um mercado só das Américas, etc. Foi um debate intenso. O debate anterior aqui tratou disso. Tá certo? Qual era o melhor negócio para o Brasil? E, na verdade, ao fazer as três divisões dos intervencionistas, os ultraliberais e os do meio, e que nós estaríamos no meio, o problema era esse, era se a gente se associa, faz uma grande associação das Américas, UNA, se é preciso fortalecer instrumentos como Mercosul e Unasul, tá certo? Ou não. Esse que era o debate, que também é de natureza política. O Brasil, digamos assim, fez uma opção, é justa a opção que nós fizemos? Vamos examinar, de encontrar mecanismos que nos fortalecessem na região, com a Argentina, com Uruguai, Paraguai, agora também a Venezuela. Há um pedido do Equador, mas o Equador também tem uma moeda complicada.
É dolarizado.
É dolarizado, não sei como é que eles vão fazer, mas há um pedido de ingresso no Mercosul. Quer dizer, esses instrumentos locais, eles regionais, eles nos ajudam ou nos atrapalham? Tá certo? Então, acho que é uma dúvida que ficou aqui do debate passado, porque criou-se essa ideia de que não, que o correto era nós termos nos associado à ALCA, na verdade, e largássemos esse negócio aqui de pobre com pobre, porque pobre com pobre não ia ter futuro, entendeu? Nós temos que nos associar aos mais ricos para poder, então, alavancar a nossa economia. E o outro dilema, você vê que esse problema urbano brasileiro, que está ligado, evidentemente, a esse problema principista, entendeu? Que eu estou, então, no canto dos dinossauros, digamos assim, nesse caso. Está ligada à questão da moeda, e evidentemente a moeda está ligada à questão do câmbio, e o superávit está ligado aos dois.
Não, mas é isso mesmo.
Com esse arranjo, como é que nós vamos superar o problema? Por exemplo, a China está fazendo a malha metroviária de 20 cidades. Ela não está desonerando empresa, não. Ela está fazendo a malha metroviária de 20 cidades simultaneamente. E a Índia está fazendo a malha de 18 cidades simultaneamente. Claro, é investimento governo, poupança de Estado.
Público.
Poupança de Estado, tá certo? Induzindo. O que fez a China? Fábrica de tatu. O tatu que...
Tatu.
O que cava aquele buraco para fazer o metrô.
Tatuzão.
Para enfrentar um dilema. São Paulo tem menos de 100 quilômetros de metrô. Vergonha. A cidade do Rio de Janeiro tem menos de 50 quilômetros de metrô rodando. A cidade do Rio de Janeiro, que vai encontrar-se com o Papa, com as Olimpíadas e Copa do Mundo, tem menos de 50 quilômetros de metrô rodando. As duas maiores cidades brasileiras. As outras nem pensar. Se essas duas, uma tem menos de 100 e a outra tem menos de 50, então, olha o problema crucial. O que a China fez? E ainda está indo no mesmo caminho. A fábrica de tatu, que só tinha na Europa, nos Estados Unidos, é lá. Fabrica lá. Tá certo? Gerando, claro que você tem que pagar, você tem que remeter lucro dessas empresas que vão se instalar na China, mas está fabricando ali. Quer dizer, eu estou fazendo a encomenda e eu quero aqui, eu estou olhando. estou sabendo, entendeu? Associou com empresas privadas estrangeiras, fez a fábrica lá. Nós estamos encomendando. Só encomenda para fazer uma linha de metrô em Fortaleza, uma linha nova, dentro do plano de mobilidade lançado pela Presidente da República em 2011. Em 2011 ela lançou o plano de mobilidade. Por sorte, nós tínhamos um projeto na mão, que o governador fez pensando no próximo governador. Ele disse, isso eu não vou fazer nunca, mas eu deixo pronto o projeto. Quem chegar, tem esse projeto na mão. Se o presidente chamar, está aqui o projeto. Me dê esse dinheiro que eu faço o metrô. A presidente, por sorte, chamou. E ele tinha, por sorte, também pensado, atuou planejando, olhando para frente, fez o projeto, entregou para o presidente. É um investimento de 3,34 bilhões de reais na cidade de Fortaleza, 12 quilômetros de metrô, de qualidade, não é metrô feito para pobre não, como se diz, né? Metrô de alta qualidade para os pobres terem direito a coisa boa. Resultado, 2011, ela foi logo no começo do governo, ela lançou o plano de mobilidade. Correu todo 2011. Quando chegou a aprovação do projeto, já foi em setembro de 2011. O governador comprou o estatu antes de licitar a obra, que não foi licitado até agora. Então, antes de licitar, ele já comprou o estatu, porque ele disse, se eu esperar licitar a obra, tá certo? Não começa no meu governo. Eu quero pelo menos começar. Então, eu já vou comprar o estatu, porque na hora que licitar, manda para frente esse empreendimento. Nós temos aí pelo menos 10 a 15 cidades que prestariam ter um tratamento que a China está fazendo, que ainda está fazendo, mas precisa encontrar uma certa unidade de natureza política, que não é só natureza política partidária, parlamentar, congressual, de sustentação do seu propósito. É com a sociedade de que nós vamos fazer esse investimento. Porque você imagina, está uma guerra em relação à Copa. Veja, o estádio do Ceará custou 500 milhões. E só a linha leste de 12 quilômetros são 3,34 bilhões de reais. Então você ganha enormemente, tá certo? E é isso que nós deveríamos investir pesadamente. Mas trazer a fábrica para cá. Trilho, compadre.
Nós não fazemos mais trilho?
Trilho, pelo amor de Deus.
Nós não fazemos mais
trilho. Nós toparmos fazer uma malha ferroviária, tá certo? Que ligue o leste com o oeste brasileiro, nós vamos continuar comprando trilho da China, vendendo a tonelada de ferro a 100 dólares e comprando a tonelada de trilho a 800. Qual é a tecnologia embarcada hoje em trilho? Entendeu? Eu desconheço que tem alguma inovação extraordinária do século XIX para cá.
Nos trens de alta velocidade tem alguma, mas é uma coisa...
Diz que passa uma lima maior para poder dar uma...
Simples, é.
Entendeu?
Não ter tanta trepidação.
Então, quer dizer...
Isso eu viajei num trem francês e eles me explicaram.
Então, tem um senhor que começou vendendo no mercado no centro de Fortaleza, arame farpado. Mas um desses que não conseguiu... Fez assim um curso de torneiro mecânico, mas meio abusado, resolveu... O arame farpado dele estava tendo problema, porque passou uma época que ele... Opa, eu tenho que comprar o material do arame farpado fora do Brasil. Aí disse, não, peraí. Então, eu vou botar um negócio que eu vou produzir esse meu açozinho do arame farpado e eu mesmo vou produzir. E colocou um pequeno negócio para isso. Transformou-se num dos maiores importadores e um dos maiores distribuidores de aço na região norte e hoje nordeste do Brasil, de uma empresa chamada Aço Cearense. Resolveu botar uma siderúrgica aqui no Pará. É um empreendedor privado. Talvez porque nasceu em cima de uma pedra na linha do Equador, acaba tendo que se virar, tá certo? Mas tomou essa iniciativa. E eu estou para falar para o presidente Dilma, presidente, vamos fazer o seguinte, fale com o nosso produtor de arame farpado para fazer os trilhos, tá certo? Porque ele disse que aqui não tem escala. Tá bem, eu vou fazer uma transnordestina, estou concluindo a norte-sul, tenho que fazer uma leste-oeste para interligar, tá certo? Na infraestrutura, e não tem escala. Eu tenho que comprar da China, tenho que comprar de Singapura, ou então da Europa, não tem fundamento. Então, eu levanto essas ideias na concordância e buscando a unidade política capaz de fazer com que o investimento público seja esse grande alavancador, que toque à frente. Aí o cara diz, mas não tem essa poupança. Se você não induz, também não vai ter essa poupança. De onde é que ela vem? É dessa indução que você faz. Mas aqui também é um problema político. Porque... Quer dizer, é uma batalha que nós temos que travar.
Agradeço.
Eu, como dinossauro, fico nessa situação de dificuldade para poder travar a batalha política com a turma que tem por aí.
Professor, antes só de passar
palavra para o senhor. O senador Eduardo Suplicy tem um ponto que ele acha que não foi respondido, que queria colocar antes de passar a palavra para o senhor encerrar a exposição.
Caro professor Berluso, primeiro eu queria fazer uma recomendação a todos que estão nos ouvindo na TV Senado, na Rádio Senado, para que leiam a entrevista de hoje do professor Luiz Gonzaga Melo Berluso, no Valor Econômico, onde ele desenvolve alguns dos pontos que estão, e aí nova recomendação, para que todos leiam o seu livro que acaba de ser publicado, O Capital e Suas Metamorfoses, pela editora Unesp. Então, acho que...
Já está na livraria, mas eu não...
Já está há algum tempo.
Eu acho fazer lançamento é um negócio muito chato.
Eu estou recomendando que todos leiam.
Já está na livraria. Se quiser comprar...